Este não é nosso último episódio, mas sim o começo de uma nova forma de contar a história de Lhubá do Prá, que faleceu em 17 de outubro de 1994, aos 94 anos. Meu nome é Olivia Neri e esse é o podcast Lhubá do Prá, Objetos e Afetos. Depois de 4 episódios, é impossível fugir da pergunta que parece estar à espreita o tempo inteiro. Mas afinal, quem é Lhubá do Prá? Quem nos dá essa resposta é a própria Lhubá, através dos seus registros, das suas formas de agência social ao longo da vida. As suas sensibilidades estão impressas também nos seus alunos, cada vez que lembram dela, que ajudam a entender os detalhes que a compuseram como personagem histórica do seu tempo, como mulher do seu tempo. Lhubá escolheu ser professora, e cada um dos registros que ela deixou no tempo atestam isso. Mas se esses são os registros visíveis, quais são aqueles que ficaram guardados com ela na frente do espelho? O desejo de morar na França, o pouco reconhecimento de seu avô na cidade, as homenagens que ela insistentemente negava, compõem os silêncios que ficaram guardados. A vida íntima, os momentos de solidão dentro da casa, igualmente, permaneceram com ela e o seu espelho. E será mesmo que podemos a recriminar por isso? Para cada escolha, para cada silêncio guardado no olhar ou em pequenos gestos, uma força precisava surgir. Essa força acabou por forjar a sua personalidade, que também era de resistência, de coragem por encarar a contramão daquilo que se esperava de uma mulher do século XX. É desse jogo de luz e sombras que habita não só Lhubá do Prá, mas tantas outras mulheres que escolhem desafiar o seu próprio tempo. Sua história na cidade permanece nas pessoas que ainda hoje trazem com tanta força as memórias dessa professora. Sua história permanece nos seus objetos, em cada lugar que ela passou, em cada texto que ela permitiu que existisse, simplesmente por ter sido quem ela foi e o que representou. Afinal, não é exatamente por isso que existe a dissertação que deu origem a esse projeto que você acabou de acompanhar? E esse último episódio é dedicado aos espaços de salvaguarda das suas memórias, aos processos de patrimonialização e musealização que envolve a nossa personagem. A escolha de como e o que lembrar de Lhubá do Prá será fundamental para entender não só a sua vida, mas o espaço que essa trajetória pode ocupar na cidade do Rio Grande, que sua trajetória pode ocupar na história. Serão expostas as instituições que hoje salvaguardam parte dos vestígios materiais que pertenceram a Lhubá do Prá, com o objetivo de entender como eles estão sendo preservados e como foi o processo de transformação de objetos pessoais em acervos no interior de cada instituição. As trajetórias dos objetos, daquilo que habitava a casa, são importantes referenciais para uma pesquisa histórica, como salienta José Reginaldo Gonçalves. E por isso, os espaços de memória, os museus, são importantes para entender os objetos, suas funções sociais, seus significados e sentidos ao longo do tempo e as formas de interpretação. Assim, ao serem musealizados, ou seja, ao percorrerem um processo dentro do museu, como seleção, análise, pesquisa, documentação e comunicação, os objetos passam a fazer parte de um cenário que nos inventa, representa e cria conexões entre os grupos sociais, sua história e identidade. E os objetos de Liubá, ao serem musealizados, se articulam à história da cidade, ou melhor, às histórias da cidade. Quando os objetos saem do seu espaço de origem, os de Liubá eram o espaço doméstico, e passam a fazer parte de instituições memoriais patrimoniais, é inevitável que alterem seu status ou funcionalidade. Eles estão ali como representativos de alguém ou de um grupo de pessoas que merece ser lembrado dentro das instituições museais. E é dentro desse horizonte, dentro dessa perspectiva, que passamos a encontrar os objetos de Liubá pela cidade do Rio Grande. Dentro de um contexto museal, os objetos de Liubá do Prá se enquadrariam, segundo o Piano Bezerra de Menezes, na categoria do habitar. Eles compreendem jeitos de viver, de morar na cidade, a partir de portas, janelas, eletrodomésticos, móveis, enfim, demonstrações de influências culturais de determinado contexto. Nesse enquadramento, é que faz sentido encontrar as peças de Liubá junto ao Museu da Cidade do Rio Grande, que abriga em seu acervo um conjunto de objetos doados por seus inventariantes, Ricardo Soler e Ilza Rodrigues. Para eles, frente à quantidade de coisas que Liubá possui em sua casa, e algumas para eles com grande valor histórico, financeiro e também afetivo, concluíram que o melhor destino para parte daquele espólio seria a doação para o museu. Dentro do grupo de materiais que saíram da casa de Liubá e foram para o museu local, encontramos grande variedade de tipologias. São móveis, objetos decorativos, objetos de higiene, utilitários domésticos, indumentária, documentos, entre outros. O desejo, a vontade de memória, surge do processo de musealização dos objetos de Liubá. Seus antigos alunos a inserem na história, um reconhecimento ao tanto que ela fez pela cultura da cidade, ao tanto que ela modificou suas vidas. Essa dimensão potencializa-se quando seus objetos são aceitos e catalogados no museu, entre 1994 e 1995. Logo, a salvaguarda de uma memória passa a existir. Nesse caso, a memória de Liubá do Prá, a professora de francês que fez da sua casa uma pequena França no extremo sul do Brasil. E dentre seus pertences, é possível encontrar no museu chaleira, açucareiro, pratos de porcelana, passaportes, cartas, botas de cavalgar, balança para pesar cartas, bengala, vidro de perfume, armário de madeira, luva, voalete, cadeira, entre outros. Ao contrário do que muitos podem imaginar, esses objetos formam, dentro do museu, como toda a seleção museal, um ato político em curso, pois existe uma escolha, uma eleição do que deve ser lembrado e do que deve ser esquecido. Com isso, pode-se dizer que a figura de Liubá do Prá estaria de acordo com o cenário e estrutura pensada para o museu naquela época, pois além de ser de uma família conhecida na cidade, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, ela também fez sua história e trajetória pessoal como professora de francês, com características próprias, dignas de fazer parte do museu local. A preservação de seus objetos no Museu da Cidade indica a preservação de uma memória, de um discurso e também de alguns esquecimentos, característico de qualquer processo de patrimonialização e musealização. Indica também a importância que ela tinha para as pessoas próximas a ela, principalmente seus inventariantes. Eles viam não só pessoalmente, mas no cenário local, entendendo-a como uma figura histórica importante. Outra instituição que criou um lugar de memória foi a Sala de Documentação Liubá do Prá, localizada nas dependências do Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Segundo o documento de 31 de maio de 1995, que reivindica a criação de uma sala em homenagem a Liubá do Prá na instituição, a intenção seria a de salvaguardar e eternizar sua memória. Sendo ela uma mulher já agraciada com prêmios internacionais pelos serviços prestados à língua francesa, os professores do Departamento de Letras Núbia Anciot, Normélia Parise, Sylvie Dion, Alain Bélanger e Marisa Zanini redigiram um documento considerado o primeiro para a criação da sala. Na cerimônia de abertura, em 17 de outubro de 1995, data de um ano de falecimento de Liubá, a professora Núbia Anciot, ex-aluna e amiga de Liubá, presidiu a cerimônia. Alguns trechos do que ela falou são transcritos aqui, a fim de continuar compreendendo e analisando a criação desse espaço.
Ao homenagear Liubá do Prá, mantendo viva sua memória e fazendo prosseguir sua história com a inauguração desta sala, nossa proposta junto à FURG, além de mais uma vez reconhecer seu mérito, é criar um espaço de informação, cultura e convívio para alunos, professores e comunidade em geral, e numa visão mais ampla, valorizar as mulheres professoras pioneiras. Disse Proust, em A Sombra das Raparigas em Flor, que a maior parte de nossa memória está fora de nós. Uma variação de chuva, num cheiro de quarto fechado, numa sala. Em toda parte onde encontramos de nós mesmos o que a nossa inteligência desdenhara. A memória não é apenas uma das faculdades mais importantes do pensamento ou a capacidade de lembrar. Ela mantém a unidade de nossa personalidade e, sobretudo, constitui-se em nossa história.
Não sei se os anjos ficam lendo por cima do ombro da gente quando se escreve, mas sei certamente que comparecem às cerimônias que os homenageiam. Por isso, resolvi ler esta carta. Desculpe-nos pela traição de lhe dar o nome de uma sala na universidade, apesar de todas as suas recomendações contrárias. Com o tempo, aprendemos a entender suas negativas, que queriam dizer, sim, eu aceito, mas não foi por isso que eu fiz, que fique bem claro. Nós a amamos. Mande notícias. Trecho do discurso lido por Tabajara de Almeida em 1995, na cerimônia de abertura da Sala de Documentação. É importante relembrar que a Sala de Documentação não é um museu. No entanto, passa a ser um espaço memorial e também patrimonial, oferecendo outros sentidos e funções aos objetos que vão além de ter uma segunda vida, pois são fortalecedores de um discurso e auxiliam na função do próprio espaço, a de evitar o esquecimento da professora do Prá. os materiais são, em maior parte, o acervo bibliográfico de Lyubá. Mas há também alguns objetos que eram do seu cotidiano profissional, cadeira, lupas, estante, entre outros. Desde o princípio, organizados em forma de exposição, similar ao dos museus, com algumas legendas, explicações, fotografias e demais documentos relacionados à vida da homenageada. O local também possui alguns documentos importantes, entre eles diários, livros de anotações, mapas e figuras usadas nas salas de aula da professora e algumas outras anotações pessoais e informações. São materiais recolhidos em conjunto tanto pela professora Nubian Cio quanto pelos inventariantes. Inclusive, muitas das passagens do nosso primeiro episódio foram retiradas diretamente dessas anotações pessoais em seus diários. Além do acervo bibliográfico, dos abridores de cartas e postais de Lyubá, um outro objeto também está presente. É a cadeira da professora, a mesma que tanto a caracterizou para os seus alunos. A ela, já dedicamos um tempo especial anteriormente. Pode-se dizer, então, que a sala de documentação é um espaço que auxilia na comprovação e compartilhamento do passado e da memória da professora Lyubá Duprat. Ela pode ser vista, por isso, como um lugar de memória, segundo o conceito do historiador Pierre Nora, pois se trata de um local onde a memória trabalha, é cristalizada e possui distanciamento entre presente e passado. A sala seria uma referência da professora Duprat dentro da universidade, que busca, através de sua exposição, acervo, atividades e com o auxílio dos sociotransmissores, conceito do antropólogo Joel Candô, que utilizo aqui para identificar os jornais, discursos, objetos, fotografias, lutar contra o desafio do tempo e do esquecimento. Conforme discutido antes, todas as escolhas feitas tanto na sala de documentação quanto no museu são mediadas por uma seleção do que será contado ou não sobre a vida da professora, sobre o que será relembrado ou esquecido. Porém, o que fica é o desejo de memória que permanece nos dois espaços. Lyubá Duprat passa a ocupar dois lugares. No museu, que abriga seus objetos e a insere no circuito de lembranças da cidade, e na FURG, enquanto intelectual da língua francesa, reconhecida antes com o título de doutora honoris causa em 1992, ainda em vida, e agora eternizada em uma sala dentro da instituição federal. Ao chegar no nosso último bloco, escolhemos dar vida a Lyubá e a seus objetos. Isso através daqueles que hoje abrigam as memórias e uma porção significativa de suas peças domésticas, seus ex-alunos e também seus amigos. O casal Núbia e Flávio Ancio guardam o indefectível colar de Lyubá, a chapeleira que abriga uma foto dela e a bengala de Augusto Duprat, entregue pela própria professora a Flávio pouco antes do seu falecimento. Guardam ainda o licoreiro que Lyubá usava para servir seus vinhos do Porto aos visitantes, copos e taças de cristal e um pequeno vaso de pedra sabão com cachos de uva em vidro que enfeitavam a sala da professora. O casal também conserva alguns objetos íntimos de Lyubá, seus escritos e documentos de ordem pessoal. trata-se, acima de tudo, de objetos afetivos que carregam em sua materialidade um universo de imaterialidade, de lembranças, histórias, narrativas, identidades e esquecimentos. Tanto esses quanto os demais objetos trazidos aqui podem ser vistos como evocadores, mediadores e compartilhadores de memórias da professora de Liubá e dos seus atuais proprietários. Ricardo Soler também conserva alguns objetos de Liubá e do seu pai, entre eles, dois tinteiros que permanecem no escritório do ex-aluno e amigo. Nessas casas, e possivelmente nas outras que aqui não citamos, os objetos de Liubá são pontes de memória que conectam passado e presente. Servem como âncoras memoriais, mediadores de uma narrativa da época em que aprendiam francês com a professora, dos momentos de conversa, de viagens e de troca de sabedoria. Ao analisar as entrevistas, percebo que as marcas invisíveis deixadas pela passagem de Liubá na vida de seus alunos torna-se mais visível e perceptível através desses objetos. Os cuidados com o seu armazenamento, com as histórias contadas, com o desejo de manter vivas essas histórias. Não é por acaso que muitos resolveram ter em seus lares objetos que lembrassem Liubá. Essas escolhas, tanto no museu quanto na sala, estão carregadas de significados, de memórias e narrativas. Trazer à luz essa memória que atravessa sujeitos e se perpetua na materialidade é aproximar-se do final dessa série de programas com a certeza de que Liubá estendeu sua vida dentro de outras vidas. E é exatamente com essa disposição para celebração que achamos a melhor forma de dar continuidade à vida de Liubá do Prá dentro de uma história sensível da cidade do Rio Grande. Ela permanece nas pessoas, naqueles que acreditam na importância da manutenção de uma memória urbana, mas, sobretudo, humana.
Essa é uma realização do Grupo Ribombo em parceria com a historiadora Olivia Neri. Narração, Olivia Neri. Roteiro, Felipe Nóbrega e Olivia Neri. Áudios, Núbia Anciô. Edição, Alisson Lucena. Produção, Felipe Nóbrega.